No Jornal 98 Notícias, participa conosco. Marcos, boa tarde. Por que esses exames são necessários para diagnósticos às pessoas?
A gente faz aqui no laboratório determinados exames, e esses exames eles servem de apoio para o médico chegar a determinado diagnóstico. Então, o médico tem uma suspeita clínica, ele vai fazer requisição de alguns exames para avaliar a função renal, função hepática, função cardíaca e por aí vai. Então, esses exames que nós fazemos aqui são justamente para auxiliar a fechar o diagnóstico médico.
Inicialmente, a gente destaca contigo o que é um exame de hemograma.
Bom, o hemograma ele vai dizer como que estão as células do sangue do paciente. Então ele vai dizer como que estão as células vermelhas, que são as hemácias, elas são responsáveis por levar os nutrientes e oxigênio para os nossos órgãos. Como que estão também os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, que estão envolvidas principalmente aí na coagulação do sangue.
Com relação à ureia e cálcio total, que exames são estes?
Vamos lá. A ureia, geralmente, o médico solicita junto com a creatinina. A ureia e creatinina, elas são marcadores principalmente da função renal. O que que isso quer dizer? Vai dizer como que estão os nossos rins. Se o paciente tem uma lesão renal, se tem uma propensão a cálculo renal, qual que é o nível de lesão renal, lógico que isso junto com outros marcadores. A cálcio total, ele diz respeito à concentração total de cálcio no nosso corpo. E o cálcio, ele está relacionado com diversos sistemas, principalmente direcionado com o sistema de calcificação dos ossos. Então, o paciente que tem deficiência de cálcio, muito provavelmente, ele corre, entre aspas, né, o risco de ter lesões ósseas mais facilmente do que uma pessoa que não tem essa deficiência.
Geralmente, esse cálcio total, ele é para pessoas idosas ou não tem idade? Porque geralmente as pessoas se queixam, olha, perdeu a potência, teve uma fratura, está difícil recuperar.
Não, na verdade, não tem idade não para fazer. Como eu falei, né, junto com outros analíticos, a gente pode avaliar a calcificação. E um deles, inclusive, é a vitamina D. A gente tem uma associação com a deficiência de vitamina D também nesse processo do tecido ósseo.
Estamos entrevistando o biomédico Dr. Marcos Amorim, falando sobre exames laboratoriais. Doutor Marcos, as pessoas gostam tradicionalmente de serem examinadas pela manhã. Isso é um mito, é porque as pessoas querem ir cedo ao laboratório? A gente percebe que pela parte da manhã existe o maior número de pessoas.
Isso é verdade, né? Mas assim, o fato das pessoas procurarem um laboratório pela manhã é porque alguns exames eles necessitam de jejum. Alguns com jejum de 10 horas, 12 horas, outros com jejum mais curto, de 8, 4 horas. E como geralmente as pessoas vêm fazer todos esses exames de uma vez só, eles fazem o jejum máximo para os exames que ele vem fazer. E é mais fácil a pessoa ficar em jejum pela manhã, que passou a noite toda dormindo, né, que não se alimentou nesse período, do que à tarde, onde a pessoa já fez algumas refeições durante o dia.
Alguns exames laboratoriais, eles têm referências as siglas TGO, TGP e TSH. Que exames são esses?
Bom, vamos lá. TGO e TGP é aspartato aminotransferase e aminotransferase. São enzimas hepáticas, então elas são enzimas que ficam nas células do fígado e que quando há uma lesão hepática, essas enzimas são liberadas na corrente sanguínea e a gente consegue detectar uma elevação nesses níveis dessas enzimas. E aí o médico vai avaliar se há ou não uma lesão hepática. TSH é um hormônio que está relacionado com a tireoide. Já vocês vão ver que aqui nós temos diversos pacotes de exame, né? E dentro desses pacotes de exame, para algumas faixas etárias, a gente tem TSH, T3 e T4 também, que também estão relacionados com a tireoide. Então, quando há um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo, esses marcadores vão estar alterados para mais ou para menos, indicando qual tipo de alteração fisiológica da tireoide.
Esses exames, o resultado, ele é liberado imediatamente ou tem um prazo de algumas horas?
Nós trabalhamos aqui no New Lab com serviço de urgência. Mas aí é que entra. O que é uma urgência, né? A urgência, ela é um momento que o paciente ele está crítico, muitas das vezes internado, ou por um acaso precisa de um resultado o mais rápido possível, porque tem uma consulta, tem uma revisão que não estava prevista, mas o médico quis ver logo o resultado, a gente trabalha também com urgência. Geralmente, os exames mais os tradicionais, a gente está liberando no mesmo dia ou no dia seguinte, não precisa pedir urgência nesses casos. Mas para exames que são enviados para o nosso laboratório de apoio, o Hermes Pardini, aí ele demora um pouquinho mais. Tem alguns exames que são mais complexos, que levam até 5 dias para ficar pronto.
Bom, vamos falar agora sobre a questão da falta de vitamina. Muita gente gosta de fazer a expressão, olha, está fraco, é falta de vitamina no sangue, está comendo pouco, está se alimentando. E a falta de vitamina é através de um diagnóstico que o médico avalia e receita para que tipo de necessidade o paciente está precisando de uma imunidade normal?
Então, as vitaminas, elas são solicitadas na requisição médica para o exame quando há uma suspeita clínica. Então, nós temos vitaminas como a vitamina C, vitamina A, que estão ligadas à imunidade, vitamina B, que está ligada com a maturação de algumas células, e a vitamina D, como eu falei anteriormente, envolvida também no processo de calcificação e em outros sistemas também. Essas vitaminas, a gente consegue repor, principalmente na alimentação, mas também pegando o sol diariamente, tudo isso vai fazer com que haja um nível normal de vitamina na circulação. Então, o médico suspeitando, ele pede para ver se tem disfunção ou não da quantidade de vitamina disponível para o organismo.
Dr. Marcos, biomédico, nos explique sobre alguns sintomas que as pessoas só deixam para procurar o médico quando não tem mais jeito. Ou seja, passa por tonturas, desmaios, urina bastante, ou de repente tem problema de diarreia, aí já está num estágio avançado.
Isso com a sintomatologia, na verdade, não que esteja no estágio avançado, mas que está num momento...
Já são sinais, né?
Já são sinais e sintomas. Nesses casos, o médico vai avaliar e vai passar para a gente, né? Mas, para evitar esse tipo de situação que a pessoa venha a adoecer, a pessoa pode solicitar um check-up. E esse check-up pode ser feito a requisição pelo médico.
Estamos entrevistando o biomédico, o Dr. Marcos Amorim, falando sobre exames laboratoriais. Hoje, para o cidadão adentrar uma empresa, é necessário que seja submetido à medicina do trabalho. Exame laboratorial também está incluso na medicina do trabalho?
Sim, sim. Nesses casos é que a gente chama de ASOS, é Atestado de Saúde Ocupacional. Esse ASO, ele é feito com exame físico, clínico, né? Que é o médico vai aferir a pressão arterial, vai ver o desempenho do paciente, né? Do trabalhador. E vai também solicitar alguns marcadores para saber como que está a saúde geral do paciente.
Exames tradicionais, teste de glicemia e sumário de urina e fezes. Como é feito o procedimento e o acompanhamento laboratorial?
Bom, nesse caso desses exames, eles são realmente os mais tradicionais, né? Junto com função renal e hepática, que eu mencionei anteriormente. Esses exames, eles são realizados aqui no laboratório. O paciente, ele vem em jejum, por conta da glicemia principalmente, né? Nós temos que ter um jejum mínimo aí de 8 até 12 horas. Para poder ser feito realizado esse exame. Então, o paciente não pode se alimentar, né, antes de fazer esse exame. E o resultado sai aí com até, eu diria, menos que 24 horas desses exames tradicionais. O sumário de urina e o parasitológico de fezes, o paciente tem que trazer uma urina do dia, seria a primeira do dia, depois de desprezar o primeiro jato de urina no coletor, né? E outro coletor traz uma amostra de fezes para ser processada aqui no laboratório mesmo.
Esses exames Eles podem diagnosticar diversas doenças, é isso?
Sim, sim. Eles podem diagnosticar diretamente algumas doenças e podem indicar a presença de alguma outra que tenha correlação com esses exames que a gente mencionou.
Vamos falar agora sobre exames toxicológicos. Hoje, para renovar a carteira de habilitação, é necessário que o motorista, o condutor de veículo, seja submetido a esse tipo de exame. Como é feito o procedimento?
O exame toxicológico, ele pode ser feito de diversas amostras biológicas do paciente, né? Tradicionalmente, a gente utiliza pelos, seja pelo do braço, da perna, da axila, da barba ou pelo pubiano, em último caso. Para exame toxicológico, nós precisamos coletar duas amostras, que é uma prova e uma contraprova. Tudo isso vai lacrado para o nosso laboratório de apoio, que é onde é feito com sigilo, né? E tudo é passado para o paciente ou quando for finalizado esse exame.
E sobre os resultados? Diante de ter um diagnóstico, muita gente já foi diagnosticada que precisaria retornar ao emprego, mas fez uso de algum entorpecente e por isso teve a vida complicada.
Isso acontece. Agora sim, não cabe a gente tomar essa decisão, né? Então a gente faz o exame, entrega o laudo e ele vai entregar para a empresa ou para renovar, no caso de renovação de carteira, né, ao DETRAN, e lá que vai ser tomada a decisão de suspensão ou não do funcionário ou do trabalhador, condutor de veículos pesados, né, no caso.
E agora, para finalizar, vamos falar sobre Covid-19. Os exames estão cada vez mais direcionados às pessoas com sintomas. Como é que está a situação que o senhor tem acompanhado em Campo Formoso?
A gente vê que em Campo Formoso os casos têm diminuído bastante, né? Isso é muito bom. O trabalho que vem sendo feito ao longo de toda a pandemia foi um trabalho muito bom aqui na cidade. Eu acho assim que a gente só tem evoluído em relação à Covid-19, né? Quando começou tudo isso, foi muito complicado, a gente não sabia direito como as coisas aconteciam, e hoje em dia está tudo bem esclarecido, pelo menos já tem muita coisa esclarecida, apesar de ter muita coisa para se aprender ainda sobre esse vírus, mas temos uma gama de exames.
O senhor já fez análise de alguém que tomou a segunda vacina e não conseguiu desenvolver anticorpos?
Na verdade, o que eu tenho visto aqui é que as pessoas que tomaram a segunda dose da vacina, geralmente, eles têm uma proteção grande. E já teve caso aqui de 96% de proteção contra dois tipos de variantes do vírus. Mas, como a gente sabe, a vacina, ela funciona, mas cada pessoa reage de uma forma. Então, cada organismo, ele vai desenvolver uma proteção de acordo com o seu próprio corpo, né? Então, como tem pacientes que são imunodeprimidos, que eles não vão desenvolver uma boa proteção. Eles desenvolvem proteção. Talvez não seja essa de 96%, mas alguma proteção, sim, ele vai desenvolver com a vacina. Por isso, vacinem-se, que é muito importante a vacinação para poder combater esse vírus.